Muito que bem, fãs do Grande Prêmio, eu sou Felipe Noronha e este é o Padocast 84. Temos uma overdose positiva, claro, de programas comentando o recorde de vitórias de Lewis Hamilton na Fórmula 1, além de vários outros pontos da categoria mais famosa entre os carros. Dentre saída da Honda até a venda da Williams, por exemplo, nos temas recentes. Agora, a polêmica com Lance Stroll. Tem programa rodo. Aqui em nosso podcast, a Indy teve seu espaço há pouco tempo, e a Stock Car, já que eu sou editor da categoria no Grande Prêmio, também teve várias edições comentando, até trouxe alguns pilotos para cá, recomendo que você busque no nosso feed. Isso dito, faltou uma categoria importante. Cadê a MotoGP? Pois bem, chegou a hora dela. O programa de hoje é sobre o Mundial de Moto Velocidade e a boa ou ótima, vamos descobrir durante temporada 2020, que mesmo curta, ou pelo menos apertada, por assim dizer, tem sido emocionante, até por um motivo óbvio. Quem leva sem Marc Marquez nas pistas? Para que a gente possa comentar e te convencer por que você deveria estar acompanhando a MotoGP, vamos eleger alguns prêmios, digamos assim, que vão servir como um resumão do que tem acontecido até aqui na temporada. Juliana Tesser e Natália De Vivo voltam, enfim, ao programa para isso. E nosso assinante é o Marcelo Marques, que eu espero que seja fã da categoria. Certo, Marcelo? Bom dia.
Oi, pessoal, bom dia. Um abraço a todos. Sim, eu sou fã da categoria, não consigo acompanhar tanto como eu gostaria, mas sim, está sendo super legal essa temporada de 2020, sem saber quem que vai levar o caneco. Muito legal.
Muito bem. Natália, Juliana. Um resuminho rápido antes da gente começar a citar tópicos mais específicos. A temporada tá boa ou não? E qual o motivo principal? Cada uma dá uma resumida aí pra gente.
Eu acho que uma das grandes diferenças, né? Vamos ignorar a parte do Marc Marquez por enquanto, mas eu acho que o fato do calendário ter ficado tão diferente por conta da pandemia, o horário das corridas, tá expondo os pilotos a condições climáticas um pouco diferente do que eles estavam acostumados, tá tornando as coisas muito inesperadas. E também o fato de ter pistas repetidas, né? Como a gente teve com Jerez, Misano, vai ter agora com motor Land. Então tudo isso contribui um pouco para dar uma cara diferente para o campeonato.
E eu acredito que também, como que a Ju falou, tudo isso, e também o alto nível que os pilotos mais jovens, que estão subindo agora, que acabaram de subir, eles também estão mandando muito bem essa temporada, estão surpreendendo, brigando na frente. Então eu acho que isso também dá um gostinho a mais, dá aquele plus a mais, como a gente diz, porque torna tudo ainda mais competitivo.
Plus a mais. Tá certo, Natália, tá certo. Grandes termos do jornalismo brasileiro. Vamos lá. Já resumimos, já mostramos que estamos animados com tal categoria. Temos assistido na transmissão da Fox, que Juliana Tesser é muito fã, sempre dando dicas ao pessoal da Fox, incrível. Vamos aos nossos prêmios para a gente ir mostrando os tópicos muito interessantes, os mais desinteressantes, para você saber no que ficar de olho e não ficar. Tem coisa que você pode ignorar. Vamos começar com o sortudo, estou chamando de o sortudo, aquele que deu mais sorte, claro, e tem aproveitado essa sorte graças à lesão de Marc Marquez. Lembra, Juliana, aliás, para quem não está acompanhando tão a fundo, dá uma resumida qual a lesão do Marc Marquez antes da gente premiar o sortudo.
Marques caiu na primeira etapa do ano, né, no Grande Prêmio da Espanha, e aí ele foi atingido no braço direito pela própria moto, a Honda, e aí ele teve uma fratura no braço direito, agora me esqueci o número direito, e aí ele fez uma cirurgia, colocou uma placa de titânio, tentou correr em Andaluzia, acabou
Coisa
desistindo por causa
maluco.
das dores, exatamente, e aí, como ele é maluco mesmo, ele ficou insistindo em se preparar para tentar correr na República Tcheca, né, que era a corrida seguinte, e aí entortou a placa. Que a Honda disse que não imaginava que podia acontecer, o que não é verdade, porque a história já tinha mostrado pra gente que placa de titânio entorta. E aí ele acabou danificando a placa, precisou operar de novo. E aí agora eles estão, né, calmos e tranquilos, esperando melhorar mesmo antes de poder voltar. Então,
Que
tá
bom,
de
né?
molho.
É hora da maluquice e dar uma segurada no nosso querido espanhol. Já tem 8 títulos, menino. Se segura um pouco aí. Ano que vem você ganha o 9º. Ou não, vai que ele volta em 3 pistas, todo mundo entrega e ele vira o jogo, né? Espero que não aconteça pra gente ter
Não
uma
dá mais.
mudancinha.
Não
Como
dá
não dá
mais.
mais? A matemática diz isso?
A matemática diz isso. A
Que
partir da corrida
triste.
passada, como ele
Ah, eu
não
adoraria que a
voltou em
matemática
Aragão,
estivesse errada.
não dava
Tudo bem.
mais.
Vamos lá. Quem é o sortudo? Lembrando que a gente tá falando de quem a gente esperava que fosse aproveitar. Não é uma surpresa, assim, não estou falando das surpresas, daqui a pouco a gente chega nelas. Quem que a gente esperava que com o azar do Marc Márquez, pudesse aproveitar e está aproveitando ou não tem. Eu quero que os três votem na ordem que vocês quiserem. Quem pensar primeiro pode falar.
Cara, eu acho que são 23 sortudos, na verdade, porque na ausência do Márquez, todo mundo teve ali uma chance de brilhar, né? Uns mais, outros menos, talvez o Tito Rabat não tanto, mas acho que todo mundo teve ali o seu momento, né? Então, acho que tem 23 caras com muita sorte nesse ano.
Se eu puder falar, eleger um sortudo...
Você pode, é isso que o programa tá fazendo.
A Ju elegeu 23, ou elegeu um. É o Alex Márquez, que não tá tendo que bater de frente com o irmão. Só do irmão não estar correndo, ele tá podendo aí mostrar a que veio, né? Colocar as asinhas de fora, sem ser comparado com o Márquez.
Para você, Marcelo.
Eu diria que quem está sendo sortudo aqui, acho que a Suzuki e a KTM, né, falando de equipes, porque conseguem mostrar alguma coisa, a Suzuki principalmente, a KTM aí já aparece um pouco, pobre da Aprila que fica lá no fundão, mas eu acho que o Morbidelli pode ser um caso interessante, né, ele aparece de vez em quando, ganha uma corrida, ele é muito instável ainda, mas eu acho que é interessante também, e aí tem um pouco, porque a mãe é brasileira também, acho, sempre fico de olho nele lá, mas eu acho que ele é interessante aí também, acho que ele pode ganhar o troféu sortudo, o prêmio sortudo.
Lembrando que mãe brasileira, mas infelizmente ela não ensinou o português correto. Juliana Tesser, a gente pode contar essa história?
É uma história pública, né? Quando ele ganhou o título da Moto 2, ele fez, em 2017, ele fez uma camiseta para comemorar o título, e aí ele quis escrever em português que ele era campeão, só que aí saiu campeão com A, tio, U. Ficou muito bonito. Aí na época eu falei, né, beleza, só para comemoração, eles colocaram a camiseta para vender e tal. Mancada, eu tentei comprar, mas não tinha do meu tamanho, uma tristeza. Mas campeão com U. Mas o Morbidelli é maravilhoso, o Morbidelli bebe pinga com a gente quando visita o Brasil, deixa a garrafa para a gente depois, ele é ótimo.
Ou seja, o sortudo é quem encontra esse garoto tão simpático. Ou, enfim, quem compra a camisa nem tanto. Andar na rua com campeão, talvez não seja recomendado. Mas tudo bem, a vida segue. Antes da gente passar para o próximo tópico, a gente vai atualizando entre os tópicos como está a categoria, né? Ju, me corrija a pronúncia, hein? Juan Mir.
Juan Mir.
Gosto assim. Eu gosto de perguntar a pronúncia para a gente falar a coisa certinha.
Aliás, não, é de Mir. Acho que chamam de Juan Mir.
Não tem problema. O Mir é o líder do campeonato, 121 pontos, zero vitórias. Me lembra muito a minha Stock Car. Só lidera quem não vence, é incrível. Fábio Quartararo, e não me vê com Quartararo, porque eu não tô afim. Tem vitórias, 3, larga na pole toda hora, ou em segundo também toda hora, mas é só o vice-líder, 6 pontos atrás. Maverick Vinales, sabe Deus como, tem vitórias, sabe Deus como, é o terceiro. Daqui a pouco a gente vai fatalmente comentar dele. E André Dovizioso, que tinha a obrigação de ser campeão com 25 etapas de antecipação, é só o quarto e a gente vai comentar dele. Inclusive, acho que agora. Quem é o incapaz dessa temporada, pessoal? Aquele que viu o Marc Márquez sair, viu o gênio sair, teve a porta escancarada e nem assim tá rendendo.
Incapaz é uma palavra forte, né? Mas
estamos
eu acho
aqui para isso, aqui não tem palavras fracas.
Acho que o Dovizioso que tá muito, muito deixando a desejar, porque, né, vice-campeão nos últimos 3 anos, acho que todo mundo esperava que uma vez que você tira o Marc Márquez da equação, era o cara que sobrava para liderar todo mundo. Mas não acho que a culpa seja só dele, tá? Eu acho que a Ducati paga pelo clima que ela cria dentro da equipe. A partir do momento em que você coloca em dúvida a capacidade do seu principal piloto, que você, tipo, despreza um piloto que você tem contratado antes mesmo da temporada começar, como eles fizeram com o Dovizioso, acho que a Ducati não pode muito reclamar do clima que ela criou ali dentro. Então, ela vai pagar por isso.
Bom, só para não votar mesmo da Ju, eu vou falar que o incapaz é Maverick Vinales, que ele mesmo já disse ser incapaz de conseguir largar. Então, assim, um piloto que é incapaz de largar, não merece ser campeão, não merecia nem estar ali em terceiro lugar. Ele já falou que ele tem dificuldade, que ele não aprendeu, e a gente sabe, toda corrida ele larga lá da primeira fila e cruza a linha de chegada no final do top 10. Então, ele é muito incapaz.
Eu acho que o Dovi, e acho que não ele, mas é a Ducati do que ele, né? Eu acho que realmente, como a Ju falou, o climão lá deve estar bravo. E eu não acompanhei bem a última corrida, mas entendi que eles deram uma pisada na bola na classificação com ele. Enfim, eu acho que ele tá tomando essa aí por causa da Ducati.
Bom, já que falamos do Dovizioso, a gente vai intercalando tópicos com alguns assuntos específicos. O Dovi vai sair da Ducati ao final do ano, certo?
Certo.
Por quê? Essa é a pergunta para o pessoal que não está acompanhando tão fortemente e quer entender.
Na verdade, essa é uma pergunta importante também para a Ducati, porque não faz muito sentido, né? Eu acho que o Dovizioso ficou incomodado com o tratamento que ele vinha recebendo, e aí ele optou por dizer: olha, não vou renovar, vou embora e chega. Mas, assim, do lado da Ducati é um pouco incompreensível, porque como é que você dispensa o seu melhor piloto? Ele foi três vezes vice-campeão, né, seguidas, foi o único cara que chegou mais recentemente, né, a levar uma disputa pelo título até a etapa final com o Marc Marquez. Então não tem muito sentido a Ducati desprezar um piloto como ele. A gente sabe que o incômodo da Ducati é que ela queria um piloto mais passional do que o racional do Vizioso, né? Só que o Vizioso chegou onde ele chegou sendo racional. Então não tem muito motivo para você reclamar desse perfil do cara, sendo que foi esse perfil do cara que levou a Ducati onde ela tá.
Não,
Ninguém
sim.
tem mais opinião. Ah, obrigado, Natália de Vivo.
Não, e também, né, como a Ju e o nosso Marc Marques falou, o climão lá dentro, né? Porque, assim, Lorenzo foi chutado de forma horrível, Petrucci foi chutado de forma horrível, Dovizioso foi tratado de forma horrível. Então, tem uma hora que a gente fala e, né, chega, não quero mais me colocar nessa situação, relacionamento tóxico.
A Ducati foi tóxica, inclusive, com o Stoner anos atrás, né? O único cara que ganhou o título com ela era incapaz de ouvir o que ele pedia. Então, talvez a Ducati tenha que olhar um pouquinho para dentro dela, ao invés de ficar olhando para os pilotos e culpar todo mundo por não conseguir ser campeã.
Exatamente.
Stoner, que em inglês fica curioso pensar num relacionamento tóxico. Espero que vocês tenham entendido a piada, que é horrível, mas eu arrisquei fazer. Pois também sou um apresentador horrível. Marcelo, alguma opinião sobre a Ducati, além do que você já citou?
Inclusive o Stoner acho que fez um comentário até, né, que entendia porque Dovizioso foi dispensado, já sabia como funcionava lá. É difícil, né? Deve ter muita política por trás. A gente não conhece, não deve saber metade das coisas. Além da política, deve ter um jogo de interesses forte lá. Então é muito difícil, mas olhando de fora, realmente incompreensível o que estão fazendo com o cara.
Muito bem, coitado do Dovizioso. Sempre torci para ele quebrar essa sequência do Marques. Pelo jeito não vai rolar, mas vai que rola. Tá? A disputa tá apertada. Lembrando que ele está com 106 pontos, o Mir tem 121. Dá para brigar, eu acho. Pois bem, mas a gente está falando aqui, Mirli na liderança, Quartararo na vice-liderança. Há outros pilotos, a gente não precisa focar nesses dois agora. Há outros pilotos que estão bem, estão andando além do que costumavam. Então o próximo tópico é: quem é a surpresa da temporada, aquele que ninguém esperava que fosse andar bem, mas está aproveitando para o seu brilhareco, talvez nem brilhe mais nos anos futuros, mas no momento está. Não precisa ser quem está lá na frente, há outros pilotos fazendo boas campanhas meio do grid ou entrando ali no top 10, vocês ficam livres para escolher quem e quantos citar, Juliana.
Eu diria que a surpresa é o Brad Binder, porque eu acho que ele chegou bem, né? Tinha um currículo legal e tal, mas eu acho que ninguém imaginava que ele fosse ser o cara a dar a primeira vitória para a KTM. Acho que todo mundo esperava que esse cara fosse ser o Pol Espargaró, que tá lá desde o começo e tudo mais. Então acho que o Binder entra bem no quesito surpresa, apesar de o Alex Marques também ter crescido muito mais do que a gente esperava nas últimas corridas, mas ainda fico com o Binder.
O Binder que venceu na República Tcheca, naquela cidade de nome
Bernou.
Brno. Muito bom, bela pronúncia do tcheco, Juliana. Para você, Natália.
Posso estar errado, inclusive.
Não está errado, não está errado. Aqui a gente só acerta.
Eu acho que pode colocar o Nakagami como surpresa. Quem diria que ele seria a melhor Honda classificada? Ele que está na quinta colocação, e que usando os acertos de Marc Marquez nas corridas, era quem iria carregar a equipe nas costas. Takaaki Nakagami, que inclusive renovou e vai continuar aí na LCR por mais alguns anos.
O Nakagami só fez um top 5, dois top 5, vejo aqui. Em Aragão ele foi quinto e ele foi quarto. Onde? Que lugar é este aqui?
Andaluz,
Na
Andaluz.
Andaluza. Ah, muito bom.
Beleza.
tenho sérias dificuldades com cidades e regiões espanholas. Mas, assim, ele está em quinto mais pela incapacidade dos outros, Natália, do que pelo talento dele, eu vejo aqui. Tem gente atrás dele com vitória, como o Morbidelli, como o Rins, como o Miguel Oliveira. Por que que ele está lá? O que que ele tem se destacado?
Você não ficou surpreso com isso?
Não, fiquei, mas eu estou pedindo uma descrição do desempenho dele.
Não, ele consegue ser aquele cara regular. Ele não faz
chato, descer. Né?
Ah, você pode ver que ele é um dos únicos que ainda não abandonou uma corrida esse ano. Então, assim...
Eu acho que ele é o único cara que pontuou em todas as corridas. Se eu não me engano, ele é o único.
Então,
o azar dos outros também conta a favor dele.
Vamos pegar exemplo do Stock Car, que às vezes o campeão não tem vitória, mas o que conta é um campeonato consistente, regular. Então, o Nakagami, pelo menos isso, ele está entregando.
Muito bem. Para você, Marcelo, já falamos de um japonês, já falamos de um sul-africano, só que o líder é espanhol, o vice é francês, tem italiano para caramba. Você vai fugir do óbvio aí também, em termos de países? Não tem mais
Ah,
muito sobrando, né? Mas tudo bem.
Eu vou sair de novo, porque aí eu vou falar de fã de novo. Aí eu vou falar do Oliveira, que o cara foi tratado como um herói, meu. Na semana seguinte, em Portugal, não se falava de outra coisa. Inclusive, ele foi para uma sonalidade com o presidente do país. De tão importante que foi, né? Portugal é um país pequeno, mas acho que de todo jeito, eu acho que, não sei se confirme depois, mas acho que ele vai para a KTM principal, né? Acho que no ano que vem, né?
Vai.
E acho que ele tem crescido, e acho que a vitória dele, apesar de ter sido ali um. E sorte sempre tem que contar, né? Naquela ultrapassagem que ele fez no final, foi super legal, mas eu acho que ele é uma boa surpresa, e eu espero ver mais do Oliveira no ano que vem. Acho que esse ano ele não vai fazer mais do que ele já fez, mas acho que ano que vem ele promete mais.
Juliana Tesser, você que é editora de MotoGP do site, diz a lenda, no caso do nosso chefe Vitor Martins, que Miguel Oliveira bem significa boa audiência no site. Você confirma essa informação ou essa teoria?
Sim, porque a audiência portuguesa chega sempre no Grande Prêmio, né? Mesmo não sendo necessariamente do Miguel, mas sempre que a gente tem o rende bem. Porque o público de Portugal é bem interessado, né? Aliás, eles são bem interessados no esporte a motor, né? Portugal vive um momento muito interessante no esporte a motor, né? Foi campeão da Fórmula E e tal. Vai ter Fórmula 1, que não tinha também há muito tempo. Vai ter moto também, vai encerrar a temporada. Então é um momento diferente para o esporte a motor português. E o público apoia essa mudança, né, no cenário.
Sigam entrando no site e um abraço ao campeão da Fórmula E, Antônio Félix da Costa. É uma pessoa em que eu, pela qual eu e Rodrigo Berton, nosso produtor, que está aqui atrás dos microfones, temos um grande carinho. Já dividimos um bom bacalhau e um bom, ou vários bons vinhos, com o Félix da Costa, grande campeão da Fórmula E. Um
E
grande
um
abraço.
pastel de Belém maravilhoso.
E o pastel de Belém e uns 15 cafezinhos só para a gente não sair daquele restaurante maravilhoso.
Correto.
Confirma?
Correto. Muito bom. O almoço começou 3 da tarde e acabou. Não, o almoço começou 2 da tarde e acabou quase 5h30.
E depois gravamos. Esse vídeo está disponível na GPTV. Se inscreva e assine. Antes do próximo tópico, temos alguns comentários. Claro, na gravação ao vivo a gente. Gravação ao vivo é ótimo. Na transmissão ao vivo a gente sempre lê alguns comentários. O Irinaldo Barros mostra empolgação com a MotoGP. Gostamos assim. Bom dia em caixa alta. Vamos de MotoGP em caixa alta. Tá mais interessante que a Fórmula 1. Concordo, Irinaldo. E o Jorge Alves mostra sua revolta com a Ducati e diz que o Dove, sabendo que vai sair da equipe já no ano que vem, perdeu o interesse de dar bons resultados à marca. Não posso confirmar, mas é uma teoria interessante ao torcedor. Pois bem, o próximo tópico, eu acho que a gente pode falar tanto de pilotos quanto de equipes aqui. Talvez a gente já ouvi vocês beirando a entrada na equipe que está em crise. Quem está em crise nessa temporada? Porque crise é bom, crise faz o espectador ficar de olho. Vai cair o piloto, vai quebrar a moto, sei lá, vai dar um drama, não vai vir o resultado. Crise é um assunto muito amplo. Então, Juliana, quem é o principal foco de crise nessa temporada 2020 da moto?
Olha, até 2 corridas atrás, eu acho que a situação da Honda era próxima da vergonhosa, porque uma equipe com o histórico da Honda não pode fazer o que estava fazendo. Mas a Honda decidiu seguir esse caminho de ter um piloto que é capaz de guiar a RCV, e aí nessa situação de não pontuar, não ter pódio, não ter sequer aparecer, né, entre os 10, Mas aí o Alex Marques cresceu e tudo mais, mas acho que a Runa ainda tá fazendo uma temporada muito abaixo do que se espera dela. Então acho que entre as equipes. Porque acho que não tem condição de esperar muita coisa da Aprilia. Então só dá pra dizer que a Honda é mesmo uma decepção.
A crise, para mim, é a Ducati, sem dúvida. Já teve Dovizioso falando que ele brigou há muito tempo até sair. O Petrucci enfiando o dedo na cara, falando, olha, eles foram muito malvados comigo. Então, assim, se isso não é crise, o que é crise, não é mesmo?
Não sei, é por isso que eu estou te perguntando, Natália. O podcast inteiro é sobre isso, o apresentador perguntando para vocês o que é crise, quem é o favorito, qual é a surpresa. Se você não souber descrever, amiga, aí você me quebra as pernas.
Não, mas para mim crise é isso, é piloto apontando o dedo na cara, falando que... Bom, tem também, eu acabei de lembrar que tem também a crise da Aprilia com o Andrea Iannone.
Olha lá.
E que não se sabe o que vai ser, só vai se arrastando cada vez mais. Andrea Iannone, para quem não sabe, está sendo julgado por doping, que segundo ele, foi comendo uma carne contaminada que ele ficou, que foi detectado doping, está sem poder andar, e a Aprilia vive essa grande crise de não sabe se vai ou racha com o Iannone.
Quem que substitui, para quem não sabe, o Iannone no momento lá na Aprilia?
É o Bradley Smith.
E
Se
como
você
é a
quiser
campanha do Bradley
assistir.
Smith no momento?
Bom, ele liderou um treino.
Empolgante.
Na chuva.
Me lembra muito a Cavaleiro na Stock Car, para quem acompanha a Stock. Sempre está ali na liderança do treino livre. Depois tem probleminhas, mas a temporada deles está até decente. Não, eu estou brincando, mas melhoraram bastante. Marcelo, para você, que crise você comenta para a gente?
Para mim é a Honda. Eu acho que as últimas duas corridas, eu acho que foi um pouco de sorte também com as condições de pista e tempo. Eu acho que eles acabaram aí aparecendo, principalmente o meu pseudo-irmão. Mas eu acho que assim, eu acho que eles deveriam, não sei se vão rever isso para o ano que vem, né? Se vão de novo deixar tudo nas costas do Marc Marquez. E porque a gente também não sabe como o Marc Marquez vai voltar, né? Apesar dele estar aí com a faca nos dentes para querer voltar, mas para ver se as condições físicas vão ser apropriadas e tudo. Não sei se eles vão realmente deixar a moto na mão só de um cara. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que a Honda, para mim, realmente é uma vergonha. Não esperava que eles fossem ficar tão lá para trás no começo, mas realmente uma coisa muito estranha.
Eu sempre ouço vocês que são mais especialistas comentando que o Marques faz milagre com a moto da Honda, que ela é muito difícil de se pilotar, de se guiar, e que é muito prova o quão diferente ele é ao colocar a Honda, ou a moto dele especificamente, lá na frente na briga por título. É meio impossível substituir o Marques. Tipo, a Honda tem um problema grave e ele torna a equipe vencedora, ou é só uma temporada assim que eles estão errando?
Não, é história que ela fez essa opção há uns anos atrás, né? Ela tinha um déficit de potência em relação à Ducati, e aí ela chegou à conclusão que precisava melhorar isso. E aí eles perceberam que, assim, se a gente melhorar isso, a gente vai transformar essa moto mais difícil de guiar. E aí eles falaram, ah, beleza, a gente tem o melhor piloto do mundo, então ele dá conta. Então a Honda fez essa opção, ela fez a opção de ter uma moto que só o Marc Marquez consegue guiar. E assim, acho que a gente tinha tido uma evidência clara disso no ano passado com o Lorenzo. Porque o Lorenzo é um cara que é absolutamente talentoso, é um cara que já provou do que é capaz nos anos de Yamaha, até nos anos de Ducati. Então, não tinha a menor explicação para aquela performance. O Lorenzo foi um verdadeiro fiasco, tanto que ele preferiu se aposentar. Mas na hora que a gente viu, não, sem o Marc Marquez, e a gente viu a Honda desaparecer, né, tipo a pior campanha dela em muitos e muitos anos, aí ficou evidente que a Honda sofre de Marquez dependência.
Alberto Puig falou que não tem problema moto, não. Mas Alberto Puig.
Albertão, né? O chefe da Honda, ele é um cara que ele é esquisito, não é bem a palavra, mas ele é às vezes até meio grosso. As pessoas vão entrevistar ele nos treinos e aí falam para ele assim: não, mas a sua moto, ela é difícil, não sei o que lá. Não, é só porque os pilotos não estão conseguindo tirar o máximo dela. O Marques não tá aqui. Se ele tivesse, você ia estar falando isso. É, tipo, mas o Marques não tá. E o Marcos não tá, não é porque, tipo, prenderam ele em casa, porque ele prendeu o dedo na porta. Ele não tá porque ele caiu tentando levar aquela moto ao limite, porque ela não oferece a ele outras possibilidades. Então, a Honda tem total responsabilidade na situação que ela se colocou.
Até acho que tem responsabilidade, mas eu gostei dessa postura de jogar na cara dos pilotos serem ruins. Eu acho que falta isso no mundo do esporte em geral. Tem que jogar na cara mesmo.
É corajoso, né? Você chegar e falar assim: ah, eu tenho o melhor piloto do mundo. Sei lá, tipo, pensa no basquete. O time vai chegar e falar assim: ah, eu tenho o LeBron, não preciso ter o resto. Não funciona bem assim, né? Porque é um esporte de equipe, é um esporte onde você precisa de outras coisas. O
Ou
Barcelona
funciona,
com o
porque o
Messi.
LeBron foi dos últimos 11 anos em 10 finais, se eu não errei a conta de cabeça. Então, assim, meio que talvez funcione, Juliana.
Então, mas aí se o cara se machuca, o que que acontece com o time? A mesma
Não
coisa que
vai para os
aconteceu
playoffs como foi ano passado.
que aconteceu com a Honda, entendeu?
A
Então,
Honda não
você
foi para
não
os
pode
playoffs,
ter
é isso.
um. Não, a Honda não conseguiu nada nesse ano, entendeu? Tipo, agora ela conseguiu dois pódios, mas até então nada. Então, a partir quando você faz essa opção consciente de vou arriscar porque eu tenho um extra classe aqui, você tá correndo um risco de assim, se um dia esse cara não puder estar lá por qualquer que seja o motivo, nesse ano, por exemplo, se ele não tivesse quebrado o braço, sei lá, se ele tivesse pego coronavírus. Ia prejudicar do mesmo jeito, entendeu? Então, é um risco que a equipe escolheu correr e que ela não precisava ter escolhido.
Bom, seguimos com os comentários no ao vivaço aqui. O Sérgio Teles faz dois. Um fala que Portugal está melhor que o Brasil no cenário mundial de motor, confirmando a tese de Juliana Tesser e a do meu amigo Antônio Félix da Costa. E também diz que está feliz com um programa com equidade de gênero. Ok. Muito obrigado. Irinaldo volta. Fala que foi um bom comentário o do Sérgio Teles. Eu gosto dessa interação. Eu gosto dessa interação. Quero que vocês interajam. Maravilhoso. E o nosso Jorge Alves. Aproveita para mandar um abraço para Portugal. Ah, o de Portugal. Ah, de Portugal, ele é de Portugal, desculpa. E é fã da Yamaha, mas assume que a Suzuki está dominando graças à regularidade e se adapta às pistas com a facilidade que vemos todos os domingos. Falando em todos os domingos, já vamos chegar nisso daqui a pouquinho, no que chega a nós todos os domingos. Mas antes disso, vamos para o próximo tópico. Vamos ao topo da tabela agora. Agora não tem como fugir do topo da classificação. Quem são os favoritos neste momento? Aqueles que até o fim da temporada, com certeza, o público que vai ligar a TV tem que ficar de olho. Faltam quatro etapas, caso vocês não saibam, dá para mudar muita coisa. Então vamos começar com o Marcelo. Marcelo, a gente não falou os nomes dos líderes até aqui, quer dizer, eu citei quando citei a classificação, mas vocês não comentaram, não encaixaram os líderes até agora nos tópicos. Também não vai encaixar nos favoritos ou eles são os favoritos para você?
Eu acho que eles são, e ainda vou contar aqui com regularidade. Para mim, o Mir vai levar essa. Eu acho que ele como por regularidade, vai levar, porque eu acho que está tendo tantos altos e baixos com os demais que eu acho que ele vai levar essa aí, mas vai ser apertado, mas vai levar.
Ju, pode ir.
Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que se eu tivesse que colocar dinheiro, e eu não sou de apostar dinheiro, mas se eu tivesse que fazer isso, eu iria no Mir, porque eu acho que, apesar dele ainda não ter vencido, eu acho que é uma questão de tempo para essa primeira vitória chegar. Eu acho que até aqui o que prejudicou muito foi a posição de largada dele, né? Porque ele, todas as corridas, ele tem feito isso, de no fim da corrida ter uma performance muito melhor do que a dos outros. Só que como ele larga muito atrás, aí a galera já abre uma vantagem considerável que acaba prejudicando na disputa. Mas eu acho que é quem tem feito uma campanha melhor até aqui. O Quartararo tem sido muito irregular, apesar das vitórias, né? Semana passada ele terminou em 18º. Então, com esse tipo de campanha não dá muito para fazer. O Vinhales, eu acho muito difícil confiar no Vinhales. Porque o cara que depois de 3 anos com a Yamaha fala que não sabe largar, amigo, né? Semana passada, no sábado, ele disse que ele ia com tudo para a corrida porque ele não tinha nada para perder. Ele estava a 19 pontos da liderança do campeonato. Então, como assim você não tem nada para perder? Pelo menos o título você tem para perder. E o Dovizioso, eu acho que a situação da Ducati não é exatamente boa para poder apostar no Dovizioso pelo título. Então, eu acho que o Mir é quem tem as melhores condições.
Antes da Natália, Juliana, você falou que o Mir tem conquistado posições baixas na classificação, mas é um problema da Suzuki ou é um problema dele mesmo?
Não, é uma questão da Suzuki. A Suzuki não tá com uma boa performance em volta rápida. Acontece com ele, acontece com o Rins. Vira e mexe, eles não conseguem avançar pro Q2, né? Que é a fase final da classificação. É mais ou menos a diferença entre Suzuki e Yamaha. São as duas motos que correm com motores quatro cilindros em linha. E aí tem essa diferença, né? Porque os V4 têm a força de reta e os quatro em linha têm a qualidade deles, né? O destaque deles está ali no ritmo de curva. Só que enquanto a Yamaha vai melhor em treino do que ela acaba indo nas corridas muitas vezes, a Suzuki vai melhor em corrida do que ela vai em treino. Então tem essa diferença entre as duas.
Natália.
Ah, o favorito para mim é o Mir também. É questão de tempo que ele vença, mas eu acho que mesmo se ele não vencer, ele ainda é o favorito. Porque o Quartararo, ele também tá sendo muito irregular, como a Ju falou, e ele também não tá podendo confiar muito aí na Yamaha. Yamaha tá levando aí até da Honda, não que a Honda seja uma moto ruim, mas não tem um Marques, né? Então, assim, eu acho que o Vinhales eu nem falo, porque se não é culpa na classificação que ele não sabe fazer, é porque escolheram o pneu errado por ele. Então, assim, e o Dovizioso tá dentro daquele barril de pólvora que é a Ducati, que a qualquer momento vai explodir. O Mir é o quem eu apostaria dinheiro também facilmente no Mir.
Apostem, apostem e me digam quantos vocês ganharam, por favor. Porque é bom arriscar. Quem arriscou, ou não tem arriscado? Eu acho que arriscou. Arriscou a saúde recentemente, foi Valentino Rossi. Zero vezes citado até aqui no podcast, agora um. Mas que ficou fora do GP de Aragão, certo? Pois estava, ou está ainda, não tenho certeza, com o glorioso coronavírus. Por que que vocês não falaram de Valentino Rossi até agora, Natália? O que acontece com este homem?
Ah, Valentino Rossi não se encaixaria como surpresa, não se encaixaria como crise, não se.
Encaixaria apenas como o idoso, é isso.
Olha, você respeita o
Olha o
velhinho.
respeito, rapaz.
Ele não está nos
Não.
ouvindo, fiquem tranquilos.
Talvez ele se encaixe como decepção, talvez. Valentino Rossi tá deixando a desejar. De novo, ele encaixou aí três quedas consecutivas. Conseguiu um pódio, sim, ele briga na frente. O problema é que ele não tá conseguindo capitalizar isso, né? Quando ele tá brigando na frente, ou ele cai, ou ele acaba perdendo rendimento, o que também não é culpa dele, é a culpa da Yamaha. Mas eu acho que ele pode meio que se encaixar em decepção, porque mesmo que a Yamaha não esteja numa grande fase, a gente sempre espera alguma coisa do Valentino Rossi, né? Porque é o Valentino Rossi.
Juliano, o que acontece com este homem?
Cara, não é um ano à altura daquilo que a gente se acostumou a ver do Valentino Rossi. Eu acho que o que a gente tem visto em treinos e tudo mais é melhor do que a gente viu no ano passado. Ele está mais competitivo do que ele foi no ano passado. Só que na hora da corrida ele não está conseguindo transformar isso, os resultados que ele tem nos treinos e classificação, ele não consegue transformar na corrida. Que aí nas três corridas que ele abandonou por queda, uma delas ele era favoritíssimo para vencer. Então, na hora que ele sempre foi um piloto de domingo, e acho que em algum momento desse ano ele perdeu esse talento para o domingo, né? Acho que ele acordou meio naquele clima de sábado e aí não ficou tão bom. Mas acho que também é um ano azarado, né? Porque foi pegar coronavírus, a gente não sabe muito bem como, né? Muita gente culpou a festa de aniversário da namorada. A gente não sabe, não. Acho que nem tem muito como saber. A gente também não sabe como ele está hoje. Acho que foi ontem que ele postou
Espero que vivo.
Sim, vivo ele está, mas a gente não sabe se ele já deixou de apresentar sintomas e tudo mais. Ontem ele postou uma imagem que estava jogando videogame, então a gente não sabe muito bem como ele está. A gente sabe que ele não volta, né, no GP de Teruel, tampouco vai ser substituído, mas a expectativa da Yamaha é que ele volte para Valência, tanto por estar melhor, tanto porque daí ele já cumpre o período da lei italiana, né, que para quem está positivo eles exigem 10 dias de quarentena. Então, mesmo que ele tivesse dado negativo para. Se ela fizesse um exame hoje, né, ele não poderia voltar nesse fim de semana, porque não teriam dado os 10 dias. Então, acho que é um ano bem aquém daquilo que a gente está acostumado a ver de Valentino Rossi.
Marcelo, para você a pergunta é um pouco diferente. É, assim, você não tem a obrigação jornalística da gente de ser neutro, apesar de Juliana e Natália se revoltarem quando eu critico Valentino, o idoso Rossi. Para você eu pergunto, é meio triste você ter uma temporada em que o Rossi tá mal, tá caindo, tá ficando fora agora, o Marques nem para a pista vai. Como torcedor, Te deixa um pouco triste? Qual é a sua sensação em relação a não ter esses dois caras? Ou para você é melhor, porque tem outros nomes brilhando?
Eu acho legal. Bom, olhando as corridas, acho bem legal ter essa alternância. A gente gostaria muito que acontecesse na Fórmula 1, infelizmente não está acontecendo, apesar de ter nada contra a Hamilton. Mas falando da alternância agora, eu acho que está sendo super legal assistir as corridas, dá mais motivação. Eu acho que no caso do Rossi, eu gostaria ainda de ver o Rossi campeão mais uma vez, né? Depois que ele foi para Ducati, não deu certo, não sei o que, acho que ia ser legal. Mas eu acho assim, apesar da idade dele, eu acho que fisicamente ele está bem, mas eu acho que já não tem tanto, eu acho, né? Que eu acho que ele já não tem tantas ganas aí de corrida, já perdeu aquela motivação que ele tinha. Eu acho que ele já deve estar pensando em outras coisas. Talvez até ele empresaria e forma pilotos, talvez ser, sei lá, chefe de equipe, não sei, cara, mas eu acho que ele já tá pensando em outra coisa já. Apesar que, de novo, fisicamente eu acho que ele tá bem, poderia correr mais duas temporadas tranquilamente, mas eu acho que ele tem outra vibe.
Juliana, só confirmando para quem não está informado que ele continua ano que vem, certo?
Certo, vai correr na SRT, né, que é a equipe satélite da Yamaha, apoiado pela Yamaha, Moto do Ano e tal, formando par com o Franco Morbidelli, que é um dos meninos da Academia VR46.
Muito bem. Agora o tópico, que é o tópico final, depois a gente tem outros assuntos, mas entre os prêmios aqui que a gente está distribuindo para deixar todo mundo ligado no que acontece nesse ano da MotoGP, é o último. Natália, você começa. Eu te pergunto, quem são aqueles nomes indiferentes à MotoGP? Quem? Eu. Digamos que eu nunca vi uma coisa na MotoGP, mas vou ligar a TV na próxima etapa. Quem que eu posso ignorar, sem precisar decorar o nome? Tipo, apareceu a tabela de classificação, posso deixar de lado. Quem é o indiferente da temporada para você?
Ah, Tito Rabat. Quem é Tito Rabat na temporada 2020? O
Não, ele
coitado do.
conte.
Então, ele não é ninguém, né? Ele é companheiro do Zarco. E o Zarco já fez pole, já chegou no pódio e o cara tá lá em 22º, no final da tabela, sem ter feito absolutamente nada. E ninguém também espera nada dele. Então, tipo, ele está entregando exatamente o que ele tem de entregar, que é nada, porque ninguém espera nada.
Mas você citou o Zarco. O Zarco é um nome bastante interessante para a gente discutir um pouco, então vamos ficar com ele aqui com você. A temporada dele, beleza, tem um pódio, mas ele é só 15º. É culpa dele? É culpa da moto? Qual que é?
Então, a Vintia, ela tem uma moto abaixo da moto de fábrica da Ducati. E acontece que essa é a moto que está conseguindo andar. A Ducati não está conseguindo andar com a moto de fábrica. E o Zarco tem conseguido aí extrair dessa moto que está atrasada. Vale lembrar que ele também protagonizou uma das cenas mais épicas da temporada, que foi a quase morte do Valentino Rossi e do Maverick Viñales, porque ele acertou e a moto saiu voando e foi. Ele acertou o Oliveira? Eu já nem lembro.
Morbidelli.
Morbidelli, isso. Ele acertou o
Quase matou o
Morbidelli.
Morbidelli também.
Quase matou ali três da Yamaha. A Yamaha ia ficar maravilhosa, mas ele protagonizou a cena do ano, vamos dizer assim. Então,
Não dá para ficar indiferente a quem quase mata pessoas. Acho um comentário
exatamente.
muito justo.
É muito justo.
Marcelo, eu já risquei Tito Rabat da minha listinha aqui. Já tem um X gigante nele. Que outro nome eu preciso riscar, na sua opinião?
Ah, paga o Crutchlow daí também. A gente nem escuta o nome dele na transmissão, cara. A gente nem lembra que ele tá de vez
Poxa,
em quando.
mas como? Como é que
Ah,
você quer
não.
arriscar uma pessoa que tudo que tem de errado para acontecer acontece com ele?
Esse cara aí
Aquela
pode ser
pessoa, ele é um
ignorado esse ano.
para-raio.
Ele pode ser um azarado.
Ele é o para-raio da MotoGP, gente. Tudo acontece com ele.
Anda com a nuvem cinza em cima.
Sim. A desgraça acompanha com o Crutchlow.
Muito bem. Juliana, então, o terceiro nome para eu riscar na minha listinha, quem que é para você?
Dizer mais Bradley Smith.
Eu preciso que você repita porque o seu áudio deu um probleminha.
Bradley Smith,
Ah,
que é o que
obrigado.
está
Por quê?
no lugar do Iannone na Aprilia. O Smith, desde que ele perdeu a vaga de titular, né, ele sempre deixou claro que ele queria voltar, então Basicamente, ele teve a melhor chance da vida dele agora, porque com o Iannone resolvendo a vida dele lá no problema do Tolkien, foi ele que assumiu a vaga. E aí ele tinha que mostrar serviço para poder sonhar com uma vaga na MotoGP, mas ele não mostrou serviço. Até agora ele não fez nada que fosse, nossa, olha, lembramos que o Smith está aqui. Ele liderou um treino na chuva, ok, a gente sabe que ele está vivo depois disso, mas né, não fez nada que justifique que alguém vá contratá-lo depois. Não sei nem se ele vai conseguir manter a vaga de piloto de testes, porque com as opções que a Aprilia tem agora no mercado, acho que tem outras alternativas para ela conseguir fazer alguma coisa melhor do que tá fazendo até aqui. Então, acho que o Bradley Smith é alguém que a gente pode esquecer.
Então esqueçamos de Bradley Smith, Tito Rabat e Kyle Crutchlow. Mas, olha só, Alex Rins, Jack Miller, Paul Espargaró, seu brother Alex Espargaró, quem mais? Danilo Petrucci, tem mais algum aqui? Iker Lecuona, o Pirro não conta. Esse aí, o Bradley, acho que ele foi citado no começo. Esses nem citados durante o podcast foram, Juliana. Então, esses eu tenho que anular da minha vida.
O Bradle é o reserva, né? É quem está substituindo o Marques. Ele é
Sim.
piloto de testes da Honda. Na verdade, eu acho que ele deve estar. A falta dele deve estar sendo mais sentida na televisão, porque ele participa da transmissão da TV alemã. Não dava para esperar que ele fosse fazer alguma coisa muito chamativa. O Iker Lecuona é estreante. O Iker, no começo do ano, ele foi bem ruim. A própria Tech 3 chegou a reclamar bastante dele. Mas depois ele deu uma melhorada, encontrou o caminho. Acho que a gente está falando, né? Não é todo estreante que vai chegar chegando. Então acho que é razoável que a gente tenha paciência. Jack Miller está fazendo uma boa temporada, mas ele também é um pouco zicado, né? Não lembro, acho que foi primeira de Misano, né? Que ele passou por cima de uma sobreviseira do Quartararo, caiu. Então, tipo, ele também tem essa dosezinha de azar. O Petrucci, eu queria muito que ele fizesse um ano maravilhoso só para poder esfregar na cara da Ducati, tipo, amigo, vocês não,
Mas pelo
nem
menos
me
ele
deram
venceu uma
bola, ele
corridinha.
venceu uma corrida. Acho que ele sofreu muito, que é a grande dificuldade, né, dos dois pilotos da Ducati esse ano, que a moto não se encaixou com o novo pneu. A Michelin trouxe uma atualização nesse ano e aí eles não estão conseguindo se entender. Então o Petrucci deu uma melhorada depois do teste coletivo que eles fizeram em Misano. E aí vamos ver se ele consegue melhorar mais para frente. O Alex Rins também estava na lista, né?
Sim.
O Rins começou o ano azarado, porque ele teve uma lesão no ombro também na primeira corrida do ano. Ele sofreu uma queda feia e machucou o ombro. Ele não quis operar, porque se ele operasse, ele não ia ter como voltar a tempo para fazer qualquer coisa na temporada. Então ele preferiu ir para o sacrifício. E aí só agora, mais recentemente, ele está meio que conseguindo recuperar a forma física desse ombro. Então, normal que tenha levado mais tempo aí para conseguir ter bons resultados, né? Mas venceu corrida já e acho que agora vai ficar mais para frente mesmo do pelotão. Faltou alguém?
Eu esqueci de citar, na verdade, o Francisco Banhaia, mas ele vai ficar esquecido mesmo, pode deixar para lá. Pois bem, Natália, me ajuda numa questão aqui para a gente mudar de tópico. Porque a gente tem que assistir a MotoGP em algum lugar. Alguns assinam, né? Como é que se chama lá o negocinho da MotoGP oficial? O League
Videopass.
Pass deles?
Videopass.
O Video Pass, obrigado. League Pass é o da NBA, então já uso como exemplo. Mas outros assistem na TV brasileira. Natália, TV brasileira, teve uma situação confusa, né? Correu o risco de não passar para a TV brasileira esse ano a MotoGP, mas passa. Você consegue dar uma resumidinha para os nossos ouvintes?
Então, teve aquele grande imbróglio de quem se envolveu a JR Pereira, que, né, Motor Janeiro,
Rio Motorsport.
Rio Motorsport, exatamente, que vai construir o nosso querido autódromo no Rio de Janeiro, quem vai receber MotoGP ainda, mas eles acabaram não pagando, e daí falaram, beleza, Fox Sports, vocês não vão mais passar. Daí teve que a Disney se envolver no meio, pagar a Dorna, e foi aquele auê para a gente conseguir ter de volta na nossa telinha brasileira. Que, bom, eu admito que eu assisto pelo Videopass, então eu não sei a quantas estão, né, a transmissão brasileira. Sei que tem o Alex Barros, que pelo menos ele dá uma boa elevada aí no nível dos comentários, mas de resto eu não vou poder, infelizmente, tecer a minha opinião.
Juliana, antes de eu passar para o Marcelo, que é, obviamente, quem assiste, né? Então ele vai ter, espero, opiniões sobre. O Theo José, obviamente, não narra mais. Você que ajudava, era parça de Theo José. Inclusive, temos um podcast com o Theo José em que ele elogia Juliana Tesser com palavras muito carinhosas. Mas não é mais, ele foi para o SBT narrar futebol. Quem que está narrando? Quem que está comentando? Como é que é essa situação da Fox no momento? Boa? Ruim? O que que você tem achado?
Quem assumiu a narração foi o Hamilton Rodrigues, né, que é o cara que fazia a NASCAR. E aí nos comentários segue o Edgar Melo Filho, o Tite Simões, e aí as partes de MotoGP especificamente tem a participação do Alex Barros. E na sexta-feira, nos treinos livres, tem o Rodrigo Matar comentando. Como a Nath, eu não consigo assistir tanto a transmissão da Fox, às vezes eu vejo mais reprise, porque para o trabalho da gente, o Videopass acaba sendo mais útil, porque tem mais informação. Mas vendo os treinos, assim, eu fiquei muito surpresa com o Matar, porque eu não sabia que o Matar conhecia a moto. Aparentemente, o Matar é uma verdadeira enciclopédia,
Este
conhece
homem
tudo.
sabe tudo. Um grande abraço para Rodrigo Matar, que ignora metade do Grande Prêmio no WhatsApp, mas me responde em 2 minutos. Sou muito fã.
Então, eu não sabia que ele conhecia de moto, e eu acho que ele vai muito bem nos comentários. O resto da equipe é complicado comentar porque eu não consigo ver tanto assim, né? Eu acho que é uma pegada muito diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas na Sport TV. Eu acho que
Você
as
diz em
pessoas.
termos de tom? Porque
Sim!
o Guto Nejaim e principalmente o Fausto Macieira
Fausto
são mais
Macieira.
animados e tal, é isso que quer dizer.
Eles faziam uma transmissão muito mais elétrica, né? Eu acho que a transmissão de hoje ela é muito mais calma e tudo mais. Então, acho que vem daí parte do estranhamento das pessoas. Eu acho que precisa de tempo, né, para as pessoas pegarem a mão do que elas estão fazendo e também disposição de conhecer a categoria e de passar as informações, né? Então, acho que dá para melhorar.
Marcelo, dá para melhorar? Você tem gostado? Você preferiu o pessoal do Sport TV que narrava até o ano passado? Para você que assiste, qual é a sua impressão nesse momento?
Eu assisto na Fox.
Obrigado, porque se você dissesse agora que assistia no Videopass, eu ia ficar quebrado. Muito obrigado.
Eu acho que é assim, é uma transmissão ok. Eu preferia da Sport TV. Não tô falando, não é ruim, é normal. Eu acho que dá para quebrar um galho para assistir de boa. Tem umas coisas, por exemplo, que eu vejo aí, obviamente, devido à pandemia, o pessoal está fazendo transmissão não de estúdio. Então, às vezes, por exemplo, os comentários do Alex Barros, difíceis até de entender pela qualidade, não sei onde que ele está e que tipo de conexão ele está usando. Mas está ok, né? Assim, é melhor do que não ter nada, porque assim, a gente vai ficar sem ver nada, cara. Então, é assim, a gente está no lucro esse ano. Então, para
Eu
mim,
acho
tá ok.
importante, que você falou algo que a Juliana também falou, não me parece questão de desinformação, né? Às vezes é qualidade do áudio, talvez, mas desinformação não. Eles estão passando coisas, estão passando bem as informações, o que eles estão enxergando, nome, enfim, tudo. Você tem essa impressão?
Sim, e é legal porque o Alex, né, como ex-piloto, também dá bastante informação técnica que a gente não tinha muito antes, né? É legal também ver o ponto de vista dele, né? Ele usa às vezes uns termos assim mais populares, até meio engraçados, né? Aliás, uma coisa engraçada é a risada dele também, né? A risada dele na transmissão é muito engraçada, cara.
Alex Barros fez 50 anos esses dias. Ô, tô muito maluco.
Oi. Foi
Ah,
aniversário dele, acho que não sei se sábado ou domingo passado, mas foi semana
então
passada.
parabéns para ele que certamente nos ouve e fala: vocês estão falando bobagem, eu entendo mais. O que é verdade, a gente nunca venceu corrida na moto, posso te garantir. Bom, eu queria ter passado por essa transmissão, a gente falou da categoria principal. Mas não é só isso que a gente assiste, que a gente acompanha, que a gente cobre. Temos a Moto2, temos a Moto3. Juliana, dá uma resumida na Moto2 nesse momento. Qual é a atual situação? Eu vejo que o Bastianini, adoro os nomes das categorias de baixo, é o líder, 3 vitórias, mas a vantagem não é tão grande sobre o San Lous. Dá uma resumida para a gente, outros nomes que precisa ficar de olho e tudo mais.
Campeonato da Moto2 virou no fim de semana passado, né? Porque a liderança era do Luca Marini, que não estava na liderança desde da primeira corrida, porque a primeira vitória do ano foi do Tetsuta Nagashima. E aí depois a gente entrou naquele período, né, de pandemia, isolamento e tal, não teve corrida, mas a primeira vitória do ano foi do Nagashima. E aí depois o Luca tomou a liderança, faz uma boa temporada, mas nas últimas duas corridas a situação dele mudou um pouco.
Ele
Ele levou
também
um
tem três
tempo.
vitórias.
Ele levou um tombo na etapa anterior, que eu já na França, e aí ele acabou meio dolorido, não teve uma performance das melhores, acabou prejudicando um pouco a pontuação. E aí na semana passada também não foi a melhor corrida dele, e aí a pontuação virou, ele virou, foi pro terceiro lugar, né, atrás do Bastianini e do Lowe's. Bastianini é bom piloto também, é recente na categoria, né? Ele não, o Luca tem mais experiência de Moto2 do que ele, mas também já tá certo para ir para MotoGP no ano que vem. Ele assinou com a Ducati, então ele deve ser o piloto da A20 no lugar do Zarco no ano que vem. O Sam Lowes é um pouco mais complicado. O Lowes ele veio de uma trajetória diferente, né? O Lowes chegou no Mundial via Mundial de Superbike, que é um caminho que não é muito comum hoje em dia. Ele teve momentos melhores na história, depois ele foi contratado pela Aprilia, um erro tremendo da Aprilia, porque uma moto que precisa de desenvolvimento não pode ter um piloto novato. E eles fizeram isso, massacraram o moleque, então quando ele foi devolvido para a Moto2, ele demorou um pouco para se reajustar. Ele cai um pouco demais, esse ano ele está um pouco mais consistente, mas promete ser uma briga boa, porque tem três bons pilotos aí na disputa. Eu acho que o Marini ainda leva, mas também não dá para colocar dinheiro nessa, não.
Cara, eu fico olhando, sempre que eu vou falar de Moto2, não tenho outras oportunidades, eu não cubro a Moto2 com você, nem a moto em geral com vocês, no site, mas são nomes maravilhosos, de Gian Antonio, Baldassarri, Xavi Vierge, caramba, eu adoro a Moto2, mas passamos da Moto2 para a Moto3, que tem nomes mais legais ainda, eu adoro a Moto3 também, até por ser famosa, por sempre acabar com muita emoção. Natália De Vivo, o resumo da Moto3 é seu, a não ser que você não queira. Aí eu passo para outro, mas eu tô levantando essa bola. Falamos que o líder é o Albert Arenas, que é espanhol,
Arena.
né? Deve ter um outro grande sotaque. O Ogura, japonês, é o segundo. Celestino Vietti, belo nome também, é o terceiro. E o meu Tony Arbolino, adoro o Arbolino, é o quarto colocado. No momento eles estão bem próximos, a disputa também é grande, Natália.
É, o Albert Arenas, ele já vem há um tempo sendo líder. Na última etapa, eu acho, ele entrou como não líder, né? O Ogura, ele tinha assumido a classificação. Só que agora já virou de novo e o Albert Arenas, ele voltou para a liderança. Ele é um piloto bom, ele também é um pouco cai-cai demais. É, precisa tentar aí se manter mais em cima da moto. Mas é aquele negócio, na Moto3 também não dá para apostar dinheiro, porque a cada corrida tudo muda, você não sabe quem vai vencer. Celestino Vietti também, eu acho que está bastante aí na briga. E eu acho que a gente pode colocar o Tony Arbolino como o mais azarado da temporada, porque o cara teve que perder a corrida porque ele simplesmente viajou ao lado de uma pessoa com coronavírus. Então, assim, tem um motivo pior para se perder do que você não está machucado, você não está doente, você não está passando mal, você apenas teve contato com uma pessoa que estava com Covid. Então, ele é um dos mais azarados.
Azar Bolino, disse Juliana Tessa na nossa redação outro dia.
Azar Bolino
Marcelo,
volta
oi,
nesse fim de
fala.
semana, hein? Azar Bolino volta nesse fim de semana para correr, testou negativo, foi liberado para voltar.
Vai vencer. Bota, se não é botando dinheiro nas apostas, vai vencer, eu boto. Marcelo, você assiste a Moto 2, Moto 3 ou essa você deixa para só ler no site?
Ah, eu só leio no site, de vez em quando eu dou uma olhada. Acho que a última de Moto 3 eu olhei, parece umas abelhas correndo, eu não gosto muito. Eu sempre falo que a Moto 3, a Moto 3 é o triciclo de espanhol. O espanhol é fanático por moto, né? Eu acho que até mais que automobilismo em si. E pô, os caras gostam de uma 250 que eu tô para ver. Então eu falo que uma Moto 3 é uma moto de espanhol. Mas eu não acompanho, não, Felipe.
Não, tá tudo bem. É só pra não te deixar o quê? Alheio. Vai que você é um grande especialista na Moto 3. Eu não sou, então a gente tá junto nessa. Moto 3 também
Moto
tem
3
ótimos
é
nomes, tal.
maravilhosa, gente.
Não, eu concordo. As chegadas são sempre lindas, que é o que interessa. Raume Maciá, quem tem mais? Stefano Nepa. Eu adoro os caras do fundo do
Não,
grid da Moto 3.
lê os caras de Indonésia, Malásia, esses aí
Mas
tem
aí
nome
você quer
bom.
me complicar. Por exemplo, eles. Um tchu, é um tchu, né? Não fala um cu, é um tchu. Tem o. Não, do Basquiat, da Suíça. Cadê o da Indonésia? Ah, o da Malásia aqui. Cairu e Dan Pauí? Meu senhor, eu desisto.
Não,
Enfim.
tem um da
Equipe,
Moto
o nome
2.
de equipe.
Tem um da Moto 2 que entrou esse ano, que é cadê? Aqui, Piotr Bezierkiewicz, que eu nem sei falar o nome
É,
desse
não vai
maluco.
rolar. Tem um cara muito fácil, o décimo colocado da Moto3 no momento, é o argentino Gabriel Rodrigo. Parabéns, mãe e pai do Gabriel, que colocaram uma muito
Ô,
fácil.
Ju,
Oi.
o Scara Cataploft saiu?
Vou tirar Cataploft, tá
Ele
a
foi
tiragem
pra
ficou a
Monza,
parte,
né?
né? É, porque ele é tailandês, né? E na Tailândia, quando eles têm uma certa idade, não é minha especialidade, eu não sei explicar direito. Mas quando eles chegam a uma certa idade, eles passam um ano como monge. Então ele tá nessa função agora, ele aí é por isso que ele não tá correndo.
Ah, muito bom.
Temos até um monge na moto. Muito bem. Marcelo, algum comentário final sobre a moto? Alguma coisa que a gente esqueceu que você, como fã, gostaria de analisar, comentar aqui?
Não, não, tudo acho que coberto, foi bem legal. Obrigado.
Que bom. Natália, Ju, alguma coisa que a gente esqueceu para vocês?
Eu quero fazer um breve comentário, porque eu acho que tem uma pessoa que consegue se encaixar em duas votações que eu esqueci completamente, mas eu lembrei, que é o sortudo e o climão, né? A crise, que é Jorge Lorenzo como piloto de testes da Yamaha. Que a sortudo, porque ele está recebendo salário sem fazer absolutamente nada,
Adoraria.
e a crise, porque tá todo mundo lá dentro falando, porra, o cara é piloto de testes e não testa. Então, assim, é maravilhosa. Quem não queria estar na situação de Jorge Lorenzo?
Ótima colocação. E para você, Ju?
Eu acho que a temporada 2020 tem a particularidade da ausência do Mark Marques, né? E apesar de ser muito. É estranho, né? A gente não ter um campeonato como o Mark Marques, a gente sente falta do talento, da qualidade, da emoção que o Marques coloca na disputa, mas ao mesmo tempo não vou recriminar quem disser que não tá fazendo falta, porque a gente tá tendo uma temporada super boa, então se alguém em algum momento esqueceu que o Mark Marques não tava no grid, não precisa se sentir culpado, é normal. Né, aconteceu, ele tá lá na casa dele, e eu acho que tem sido super divertido a gente ter a chance de ver o Mark Marques indo pro Twitter, levantar a mãozinha e falar assim: Oi, eu sou o irmão do Alex. Ou então postar vídeo mostrando como ele assiste a corrida e tal. Então acho que tem sido um cenário diferente que deu a chance para outras pessoas na MotoGP, né? Então acho que tem sido um dos outros ingredientes interessantes dessa temporada.
Obrigado, Juliana Tesser. Obrigado, Natália De Vivo. Marcelo, valeu pela participação. Continue sendo nosso assinante, porque eu preciso de salário. Valeu, Marcelo.
Valeu, obrigado, gente. Foi bem legal a participação. Valeu mesmo.
Que bom, os senhores voltam a ouvir o podcast semana que vem, mas no nosso feed, em todas as plataformas de streaming, ou como queiram chamar, tem diversos programas do Paddock, que é o Cadeira Cativa, passando pelo nosso. Belezinha? Rodrigo Bertão vai encerrar o programa e eu agradeço a todos que nos ouviram ou assistiram nesta quinta-feira. Grande beijo!